governo sanciona a lei que amplia a licença paternidade. Essa ampliação de 5 para 20 dias para a licença paternidade fortalece a presença dos pais nos primeiros dias de vida dos filhos e promove a corresponsabilidade no cuidado com a criança. A nova legislação também cria o salário paternidade, um benefício que garante renda durante o período de afastamento e amplia a proteção social para além dos trabalhadores com carteira assinada. Vou falar sobre o assunto, porque a princípio, para entender assim, fica difícil, então tem que explicar nos pormenores. A advogada Fernanda Gomes está conosco, ela tem experiência na área previdenciarista e está aqui conosco hoje, nesse 21 de abril, feriado. Como disse, feriado não para todos, né? Doutora Fernanda Gomes, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Mais uma vez eu agradeço o convite por estar presente aqui na rádio e falando de um assunto que eu gosto muito, que é direito previdenciário, e dessa novidade legislativa que a gente está falando de uma lei aí que não tem nem um meizinho ainda, né? Uhum. A gente está bem atualizada, a Rádio Marconi.
O governo sancionou essa lei, essa nova lei, e na prática, né, o que, que muda a partir de agora para os pais trabalhadores no Brasil? Né? Quem vai se beneficiar ou poderá se beneficiar?
Mudou bastante coisa e a lei também tem bastante nuances assim, que a gente ainda vai poder discutir, talvez, no judiciário. Mas o grande avanço é abranger os segurados que são contribuintes individuais, facultativos, MEI, que hoje não contemplam, né? E avançar a quantidade de dias para os segurados que são CLT, carteira assinada. Hoje, os pais que são CLT, por exemplo, têm direito a 5 dias. E a lei ela alterou, né, para que isso seja de forma progressiva, né, aumentando até que chegue a 20 dias. Então, vai ser essa fase do recém-nascido, né, que é muito importante para a família, o pai vai poder estar um pouco mais presente.
Eu li algo sobre o assunto, a ampliação inclui 2027, 28 e 29, é isso, né?
Exato, vai ser progressivo. Então, hoje, em 2026, é 5 dias. Uhum. Depois vai mudar para 10, para 15, até que chegue a 20. E um ponto legal também é que tem algumas empresas, hoje em dia já é assim, que, se não me engano, o nome é Empresa Cidadã, que elas dão 15 dias a mais do que o que a lei determina. Uhum. Então, hoje, esses pais que fazem parte dessas empresas cidadã têm 20 dias. Eles vão poder chegar a ter até 35 dias, né? Se até lá vai manter essa parte da cidadã, a gente não sabe, né? Uhum. Mas se manter como está hoje, vai ser até 35. Aí seria maravilhoso para os papais,
né? E a empresa, depois, ela coloca esse valor que foi pago ao colaborador no afastamento da licença paternidade, deduzindo no imposto de renda, né?
Aí eles têm a restituição, né? Quando é a parte do segurado que ele é CLT, né?
Certo.
E o que não tem hoje, que vai passar a ter, é para o segurado que ele é autônomo, né? O contribuinte individual, aquela pessoa que é pintor, aquela pessoa que é pedreiro, advogado, vai poder fazer o pedido que hoje tem para maternidade, né? Mas não tem para paternidade. E vai passar a ter.
O texto cita exatamente como você falou, MEIs, domésticos, avulsos, segurados especiais. Esses trabalhadores têm que procurar o seu contador, pedir informações, como é que funciona, porque tem que se adequar para valer e merecer, não é?
Isso. No ano de 2026 ainda não vai estar vigente.
Certo.
Então ainda permanece do modo que estava. Em 2027 passa a entrar em vigor essa lei e vai passar a valer isso para os pais. O ideal é o quê? Buscar uma orientação para te saber se no teu caso está certo. Levantasse um ponto legal, que é os segurados especiais, que são os segurados rurais. Essas pessoas, as mamães já têm a licença maternidade rural, né? Os pais vão passar a ter, mas tem que ter a documentação correta para comprovar.
Certo.
Quem é MEI vai ter que ter a contribuição em dia, quem é contribuinte individual, né? Quem paga naquele carnezinho alaranjado, também vai ter que ter a contribuição em dia correta. Um ponto importante também que a lei fala é que esses segurados, para eles fazerem jus ao salário paternidade, né, a licença paternidade, eles não podem estar trabalhando durante esse período. Né? Não posso pegar o benefício no INSS, né, e continuar trabalhando. Então, esse benefício vai ser cortado. Um ponto importante é, se eu não estou trabalhando, eu não posso pagar a minha guia. Então, são algumas nuances que a gente vai vendo na prática como vai aplicar, né?
E a pessoa vai receber quanto? De acordo com o que ela recebe, se for CLT, ou quanto que ela paga se for um empregado, um trabalhador avulso?
Exato, de acordo com a contribuição. Quem é CLT vai receber de acordo com o salário na empresa, né? Certo. Que também está de acordo com a contribuição, né?
É o mesmo valor.
Exato. E quem é contribuinte individual, né? Quem é autônomo, quem é MEI, vai receber também de acordo com o valor que verte, de acordo com o valor que paga para o INSS. O MEI vai receber um salário mínimo, porque eles pagam sobre um salário mínimo. Agora, por exemplo, quem paga um valor maior, não adianta pagar uma guia só num valor maior, porque o cálculo do salário paternidade vai ser aplicado do mesmo modo que o do maternidade. Então, a gente vai utilizar as últimas 12 contribuições. Então, se tu contribuiu 11 contribuições e um salário mínimo e uma no teto, o teu salário paternidade não vai ser o teto, vai ser a média dessas 12 contribuições, né?
Certo. O assunto é auxílio paternidade. Auxílio paternidade, salário paternidade, há muita diferença de uma coisa para outra?
Não, só a nomenclatura.
Ah, perfeito. Porque diz assim, foi criado o salário paternidade. Não, é o marido, né, o pai da criança, ou também se previa aqui os casos de adoção também.
E isso vai aplicar do mesmo modo que é no salário maternidade, certo. Que é a adoção, que é também quando o bebê nasce, mas infelizmente ele falece, também tem o período. Do mesmo modo, quando o bebê nasce e ou o bebê ou a mãe ficam internados, né? Certo. Que infelizmente acaba sendo comum, né? Uhum. Tanto o salário maternidade quanto o paternidade, eles vão se estender. O maternidade já é assim, e no paternidade determinou a aplicação do mesmo modo que no maternidade. Então, por exemplo, o bebê nasceu e ficou 15 dias internado. Essa contagem da licença, tanto a maternidade quanto a paternidade, começam a contar a partir da alta hospitalar, ou do bebê ou da mamãe, a que por último acontecer.
Certo. Quem é que paga isso? É uma pergunta interessante, né?
Vai ser
a população e a sociedade brasileira, de uma forma geral, sabe que paga muitos impostos. Impostos embutidos em tudo. A gente paga tudo, né? Na energia, na água, no combustível, em qualquer produto no mercado, até um pastelzinho tem um imposto embutido lá. Né? Do outro lado, o empresário, o empregador, que também, né, reclama que paga muitos impostos mesmo. Né? Então, quem é que vai pagar esse período de afastamento? Né? É a empresa? É o INSS? É a sociedade, de uma forma geral, através de impostos, ou para cada caso existe uma fonte, né, de recurso, né?
O INSS, ele é um regime contributivo, né? Certo. Então, a gente contribui para ter de volta os benefícios. Então, o salário paternidade, do mesmo modo que é aposentadoria, que é auxílio-doença, é dessa relação contributiva com o INSS.
Certo.
A única diferença é o modo que vai se operacionalizar. Mas acontece do mesmo modo com o salário maternidade. Que quem é CLT, a empresa que vai pagar para o funcionário e depois a empresa restitui esse valor, né, operacionaliza isso. Enquanto que quem é contribuinte individual, carnezinho, MEI, vai receber direto do INSS. Quem vai pagar para o segurado, quem é CLT vai ser a empresa, mas a empresa vai ter essa restituição lá na frente. Quem é MEI, carnezinho, vai receber direto do INSS. Todos os dois recebem porque tem o vínculo contributivo com o INSS, né?
A lei prevê uma cobertura para todos os segmentos, né? Quase ninguém fica de fora, né?
Agora
sim,
né?
Os avulsos, os MEIs, as empresas de todo tamanho. Agora, empresas que especialmente atuam no sistema do lucro real, né? E que não estão ainda no sistema de empresa cidadã, imagino que os departamentos contábeis já estão todos procurando também estar sempre dentro da lei, né? Porque se você não está adequado, você não consegue participar também, né?
Claro, até porque pode, por uma falta de por um desconhecimento, né, sofrer, quem sabe, lá na frente, uma sanção até trabalhista, né?
Exato.
Veja bem, se em 2027 essa empresa tem um pai que precisa se ausentar porque o bebê nasceu e ele vai conhece a lei, ele vai ficar lá os 10 dias. Se a empresa não conhece, poxa, era só 5, por que tu ficou mais 5, né? Então, com certeza, o jurídico da empresa tem que estar muito atualizado, não só na parte previdenciária e trabalhista, né? Mas como um todo, né?
Se a empresa não está inclusa em algum programa federal para conceder esse benefício, O trabalhador corre algum risco de perder esse direito?
O trabalhador não. Ele vai ter direito de receber o benefício. A grande questão é, se a empresa não cumprir isso, ele vai precisar buscar via jurisdicional, né? Fazer um processo trabalhista para conseguir receber esse valor. Falando de quem é CLT, né?
Certo.
Quem é aí segurado contribuinte individual é diferente.
Legal. Falamos sobre o valor recebido. O trabalhador vai ter o salário integral durante a licença, né? E 20 dias é interessante, quase um mês, né? E ele vai poder intercalar também, ele vai poder utilizar em momentos diferentes?
Vai pegar
os 20 dias e...
Vai poder fazer picado, né? Um pouco agora, um pouco depois. E aproveitando que tu fez esse questionamento, eu quero comentar um pouquinho sobre algumas curiosidades da lei. E que eu achei bem bacana. Uma delas é que se durante o momento após o nascimento do bebê, o pai cometer alguma violência contra a mãe, né, alguma violência doméstica, por exemplo, tiver uma Maria da Penha, ele não vai receber o salário paternidade.
Certo.
Por quê? Porque o salário paternidade é destinado para ele cuidar da família, cuidar do bebê. Se ele não vai estar lá, então ele não vai receber o benefício.
Perfeito.
Achei muito interessante. E pode acumular. Então, por exemplo, a mãe trabalha e o pai também trabalha. Então, a mãe vai receber o salário maternidade e o pai vai receber o salário paternidade. Agora, o que houve uma exclusão e que eu acredito que vai ter uma grande discussão sobre isso posteriormente, é que se for um casal homoafetivo, não vai poder haver acumulação dos benefícios. Então, se for dois pais, não vai poder receber dois salários paternidades. Se for duas mães, não vai poder receber dois salários maternidades. Mas se for um casal hétero, vai poder receber um salário maternidade e um salário paternidade.
Certo. A legislação prevê estabilidade no emprego. O que isso significa?
Quando o pai ele retorna do salário paternidade, dessa licença, ele vai ter um mês de estabilidade.
Ele não pode ser demitido após 30 dias...
Do retorno
daqueles 20 dias que ele usufruiu.
Isso mesmo. Por exemplo, hoje é 21 de abril. Se ele retorna hoje, ele não vai poder ser demitido até 21 de maio.
Agora depois eu vou complicar a vida da advogada.
Ai, ai, ai.
Se ele fatiou esses 20 dias, ele pegou 10 e deixou 10 para mais adiante, e aí como é que fica essa questão da estabilidade do emprego?
Agora tu realmente me pegou, porque trabalhista não é a minha especialidade, mas assim... Pelo que eu entendo, vai ser essa primeira saída.
Esse primeiro período, né?
Esse primeiro, porque ele deixou um benefício. E ele tem esse benefício para tirar por um prazo maior.
Ah, perfeito.
Então ele não vai ficar, eu vou deixar para tirar daqui 80 dias. Ele não vai ficar 80 dias, vamos dizer assim, cozinhando, né, o empregador para depois ele poder ser demitido. Eu acredito que não, tá?
Eu também acho que seria injusto, né?
Exato.
Ele abriu mão de uma parte daqueles 20 dias, pegou só 10 ou só 12. Então, a partir daquele tempo... Depois de 30 dias, né? Então ele tem estabilidade.
E também, Bicudo, tem que comunicar a empresa, né? Isso é muito importante. O IDA, o que a lei fala? Que tu tem que comunicar 30 dias antes do bebê nascer. Claro que a gente sabe que tem casos que a mãe opta pelo parto normal, né? É o bebê que vai escolher quando vai nascer. A gente não tem como combinar com a barriga. Olha, vai nascer
Sim,
dia
verdade.
Tal, né?
Uhum.
Então a gente... Essa comunicação precisa ser 30 dias antes. Mas essa comunicação de 30 dias antes, ela não vai se aplicar, por exemplo, quando for um parto precoce. Porque não tem como tu prever. Às vezes o bebê nasce de 7, 6 meses, né? Aí não vai se aplicar. Ele vai poder tirar a licença.
Certo.
Mas se for o bebê na idade gestacional comum, vai precisar comunicar com 30 dias de antecedência.
Interessante. Em caso de internação do bebê ou da mãe, o prazo pode ser prorrogado?
E isso vai prorrogar, igual é hoje no maternidade, né? Se o bebê nasce, ou o bebê ou a mãe ficaram hospitalizados, né? Porque às vezes fica só a mãe, às vezes fica só o bebê, ou muitas vezes fica os dois, né? O prazo da licença, ele vai começar a contar a partir da alta do último do hospital. Então, por exemplo, a mamãe ficou 5 dias, o bebê ficou 10 dias. Quando a alta do bebê, que foi o último que teve alta, que vai começar a contar o prazo da licença.
Certo.
Tanto a maternidade quanto a paternidade.
A gente tenta aqui perguntar todas as possíveis dúvidas que o ouvinte possa estar tendo, né? Se o pai assumir sozinho os cuidados da criança, ele pode ter mais tempo de afastamento?
Tem algo sobre isso na legislação, principalmente no caso de óbito da mãe.
Ah, perfeito.
Porque daí ele vai precisar realmente de mais tempo de afastamento, né? Tem um artigo que reza sobre isso na legislação, sim. Nessa legislação nova.
Certo. Outra pergunta interessante. Famílias com filhos com deficiência terão alguma condição diferenciada?
Não, a aplicação vai ser a mesma.
Certo.
Uma curiosidade também é sobre gêmeos, né? Bastante gente tem dúvida sobre isso.
É verdade.
Ah, se for gêmeos, então eu vou receber dois salários, né? Porque são duas crianças. Não vai, vai receber um só.
Lembrei daquela mamãe dos quíntuplos de Braço do Norte.
Nossa.
Ela ganhou 5. Hoje essas meninas estão mais ou menos com 17, 18 anos, talvez mais.
Ah, já faz tempo.
Mas eles estiveram aqui na Rádio Marconi todas quando tinham 5 anos de idade. 5 filhos.
Uma galerinha.
Então, o pai não recebe 5. Não, 20 vezes 5 seria. Seria 20, né? Ou salários maiores também multiplicados
isso
pelo número
também,
de filhos.
Não.
Né?
Tanto o período quanto o salário é o mesmo. Poderia ser maior, né?
Uhum.
Principalmente o salário.
Verdade. Direitos do trabalhador e direitos do empregador, né? As principais obrigações com essa nova legislação do empregador, dá para elencar?
Eu acredito que ter um jurídico extremamente atualizado, porque tu vê, a gente estava tendo essa entrevista hoje, dia 21/4, e a lei ela foi sancionada dia 31/3.
Certo.
É isso que o empregador tem que ter. Do mesmo modo que eu vejo que cada dia mais as pessoas, os funcionários, né, buscam entender os seus direitos, mas ainda os empresários têm que conhecer os seus direitos. Primeiro para utilizá-los, né, porque muitas vezes são benéficos, mas também para conhecer, porque muitas vezes a falta do conhecimento vai te causar um prejuízo gigantesco, como a gente estava conversando aqui. Se chega lá o ano que vem, o funcionário comunica e se ausenta por 10 dias e não por 5, e a empresa não tem esse conhecimento, vai que esse empresário dá aquele famoso gancho para o funcionário, né?
Uhum.
Dá uma notificação ou desconta alguma coisa, e ele está errado, por simplesmente falta de conhecimento. Pode ter um processo trabalhista, que pode ter um prejuízo maior ainda lá na frente. Então, é o conhecimento, né?
Descumprir uma lei pode trazer aí problemas sérios, sofrer punições e perder benefícios da Receita Federal.
Claro.
Algumas empresas estão incluídas em vários programas, né?
Sim, sim.
Muito bem. Muitas pessoas não conhecem os seus direitos trabalhistas. O que, que os pais devem fazer se tiverem a licença negada? Acho que isso dificilmente vai acontecer. Ou você que é da área de direito prevê que alguma empresa possa estar desatualizada ou não querer cumprir?
Eu acredito que não, Bicudo. Eu acredito que a parte do CLT vai estar muito redondinha, assim, porque a lei ela é curta, ela é clara, ela não deixa muita discussão para isso.
Uhum.
Falando da parte de quem é contribuinte individual, acredito que vai ser um pouco mais difícil e mais difícil de operacionalizar e fácil de ter problemas, porque é algo totalmente novo. Veja bem, hoje no INSS, não existe um pedido lá no meu INSS, ou até se a gente ligar para o 135, para pedir um salário paternidade. Não existe, vai ser algo novo. Mas até 2027 vai ter tempo para o INSS fazer a instrução normativa e conseguir operacionalizar isso. Mas acredito que essa parte que pode dar um pouco mais de problema de indeferimentos, né? De pedir e perder. De ter que comprovar a contribuição, comprovar que parou de trabalhar, do que quem é CLT. Porque hoje já tem o CLT, né? Só vai estender o tempo.
Esse é o tipo de lei que realmente deve ser colocado em prática com bastante antecedência, né? Porque exige um período de adaptações e do próprio conhecimento, né? A imprensa vai divulgando, as informações vão se multiplicando e logo esse guarda-chuva de informações chega a todos, né?
Isso. Eu penso também para as empresas, ô Bicudo, é a parte de aplicar isso. Porque, por exemplo, a gente tem aqui 3 funcionários que cuidam desse setor. 2 deles vão ser pais. Hoje a gente poderia, sei lá, intercalar 5 dias, a gente consegue cobrir o colega.
Exato.
Agora, 20 dias já fica mais complicado, né?
É.
Talvez a empresa vai ter que pensar nesse sentido, de como que vai pôr em prática isso sem que falte um funcionário, mas também sem precisar contratar funcionário a mais. Um modo de fazer esse balanço, né?
Perfeito. Ainda sobre leis trabalhistas, relação empregado-empregador, né? Há outras novidades que a gente possa destacar aqui agora?
Olha, Bicudo, legislação e alteração trabalhista tem bastante, né? Assim como na previdenciária, eu brinco com os meus clientes que se a gente sentar para estudar, todos os dias mudou alguma coisa, né?
Certo.
Trabalhista não é a minha especialidade. Quem é especialista que atende no meu escritório é a doutora Mariane, mas eu acompanho os processos junto com ela. E o que a gente vê muito na trabalhista É que a lei fala de um modo, mas ela ainda não é tão fechada, ela deixa para alguns entendimentos. Então vai ter casos, no previdenciário também é assim, né? Vai ter casos que o Joãozinho ganhou o processo e o Pedrinho entrou com o processo muito parecido e perdeu. Então vai depender muito de entendimentos jurisprudenciais, de entendimento do juiz, de como tu coloca isso no processo, como prova isso no processo. A trabalhista depende muito de provas, né? E alteração tem sempre, né? Uhum. No momento eu não consigo te elencar aqui, olha, Bicudo, essa aqui é uma nova pontual, não consigo. Mas essa aqui do paternidade, ela tem uma alteração direta, tanto na parte trabalhista quanto na parte previdenciária, né? Andam muito casadinhos.
A princípio não é difícil de entender. A gente tem que buscar a informação, né? Pergunto para você. Você trabalha também com cálculos previdenciários, né? Aposentadorias também é a sua área, né?
Essa é a minha especialidade. A lei, Bicudo, eu li ela algumas vezes na íntegra, e o que me preocupa é... Me preocupa, de certa forma, né? É como vai ser a aplicação e como vai ser visto isso pela população, né? Por exemplo, essa questão de que eu te expliquei antes ali, de salário paternidade. Um paternidade e uma maternidade vai poder acumular. Mas dois paternidade, não. Dois maternidade, não. E a lei diz isso, mas como que na prática isso vai acontecer, né? Como que o judiciário vai entender? Porque a gente vai depender depois dos entendimentos, né, do judiciário. Como que vai se aplicar essa legislação? Porque, teoricamente, os dois pais também contribuíam. As duas mães também contribuíam, né? Uhum. Eu acredito que vai ser uma lei... Ela é simples quando a gente lê ela rasa, mas se tu lê ela um pouco mais a fundo, tu vê que vai ficar... Como a minha mãe diz, alguma coisa aí para trás para a gente discutir ela ainda por um tempo.
É possível prever que pais homoafetivos vão reivindicar porque, com base em argumentos ligados a preconceito, diferenciação de entendimento, vão protestar, provavelmente.
Acredito que sim.
Doutora Fernanda Gomes, advogada previdenciarista, falando sobre a nova lei, que nasceu em março, mas que começa a ser aplicada em 2027.
Exato.
Para 10 anos, 2028 para 15.
10 anos não, 10 dias.
Ah, 10 anos. Eu ia falar em anos, são 3 anos. 2027, 10 dias, 28, 15 dias, 2029, aí então 20 dias, né?
Isso.
10, 15, 20.
Isso.
É isso aí. É uma lei que, bom, nós estamos em ano eleitoral, né? Não sabemos se o governo permanece, né? Ou se muda de governo. E no futuro, a manutenção dessa lei também é algo que é questionável, né? É uma conquista do trabalhador, né? Agora, se ela permanece, é algo que a gente fica a pensar, né? Refletir.
Não, acredito que permanece, né, Bicudo? O que pode acontecer é, de repente, alguma pequena alteração, né? Dependendo do governo que entra, né? Principalmente essa questão de... A quantidade de dias, acredito que não muda, mas o modo de operacionalizar isso, né? Ou, de repente, algum incentivo para o empresário.
Certo.
Né?
A própria...
Os detalhes, né? Vamos dizer assim que agora a gente colocou a lei, mas a gente vai ajustando alguma coisinha do caminho, não só pela questão de alteração da legislação, mas pela própria aplicação dessa lei no judiciário. O que a gente tem que a gente vê isso na prática é, por exemplo, o salário maternidade. Que o salário maternidade exigia-se 10 contribuições e não se falava mais sobre isso. É 10 contribuições e ponto. Por uma razão muito óbvia, né, Bicudo? A gestação tem 9 meses, eu obrigo que essa gestante só vai ter direito se ela começou a contribuir antes de estar gestante.
Certo.
Né? Que eu falo para os meus clientes que o INSS é um seguro. Então, fazendo um assemelhamento ao seguro do carro, eu não posso primeiro bater o carro e depois fazer o seguro.
Certo.
Eu primeiro faço o seguro e depois bato o carro. Então, do mesmo modo, era com a gestante. Primeiro eu contribuo para o INSS, depois eu posso engravidar. E veio uma decisão do STF que falou que uma única contribuição, e hoje se aplica a ela, que uma única contribuição dá direito ao salário maternidade. Então, se eu vou ganhar o meu bebê amanhã e hoje eu faço uma contribuição para o INSS, eu vou ter direito ao salário maternidade, ainda que seja a minha única contribuição para o INSS. E até o ano passado, até maio do ano passado, não era assim. Mudou. Então, assim, hoje está desse jeitinho aqui, né? Mas pode alterar.
A licença paternidade parece que prevê, aliás, ela prevê exatamente a garantia de que não vai haver nenhum prejuízo ao financeiro ao empregador,
Exato.
Porque depois ele vai deduzir do imposto de renda também.
Sim, do mesmo modo que é na maternidade.
O que pode, em alguns momentos, dependendo do setor administrativo ou produção, é o funcionário fazer falta. Até porque vai fazer falta. Sim. Né? Se num setor administrativo ou contábil de uma empresa... Tem muitos escritórios que trabalham 4, 5 pessoas só de uma empresa pequena. Uma empresa de 40, 50, 60 funcionários trabalham poucos. E daqui a pouco, duas funcionárias gestantes, né? Afasta ela, afasta o marido também. Muitas vezes trabalham na mesma empresa, né? Aí isso tem que se prever uma substituição de funcionário com antecedência e tudo mais. Tem que programar bem. Aí vai de cada empresa também, né?
Isso é, mas é como a gente estava conversando antes, sobre a importância da empresa estar atualizada, né? Porque isso ela vai ter que prever, né? Eu não posso, o pai tem a obrigação de comunicar 30 dias antes. Mas em 30 dias não dá tempo de eu abrir um processo seletivo, contratar alguém, esse pai treinar para depois ele poder sair, né? Então é nesse sentido que eu vejo que a empresa tem que estar preparada. Porque quando é para a mãe, a empresa ou já está preparada, né? Já sabe que vai ter uns 9 meses de gestação, já sabe que durante esse período a mãe vai se ausentar um pouco. E a empresa já sabe que tem o salário maternidade, né? Isso já está aplicado há muito tempo. Agora, o paternidade, não. Ele é novo. E aí, quando chega nessa fase de se estender por 20 dias, é um período prolongado que para um setor que tem 3, 4 pessoas, 20 dias vai fazer muita diferença, né?
Vamos ver se você já se deparou com uma situação como essa. A ouvinte pergunta: bom dia, Bicudo. Quando a mãe perde o bebê de 6 meses de gestação, caso teve aborto, o bebê faleceu ainda no ventre da mãe, tem quanto tempo de afastamento do trabalho?
Ela vai ter uns dias, mas ela não vai ter a licença toda.
Certo.
Ela vai depender de atestado médico, basicamente, né? Ela vai precisar se afastar do trabalho, até porque tem que fazer uma microcirurgia, né? Se eu não me engano, para conseguir tirar esse bebê, porque 6 meses já é um bebezinho pronto, né?
Pois é.
Mas não é a licença maternidade ali de 120 dias.
É situação difícil, né? É. E é o caso que é tratado de forma individual ou a lei já tem...
Tem uma previsão legal, mas a quantidade de dias eu acredito que vai ser de uma forma mais individual, porque veja bem, tem uma mãe que perdeu o bebê de 6 meses e que ela fez uma cirurgia simples e que talvez em 5 dias ela tá bem.
Certo.
Mas teve mãe que talvez perdeu um bebê de 6 meses porque rompeu alguma coisa, porque foi algo mais sério, às vezes precisa tirar útero, ovário, dependendo como foi. É uma cirurgia maior, de grande porte, né?
E não é só a questão física, é a questão psicológica
com
também.
Com certeza,
tem mulheres que ficam... É um luto isso, né?
Exato.
Então, um sofrimento enorme. Não, eu não tenho condições de...
Não, olha, como mulher e como mãe, eu ousaria te dizer que acredito que a questão psicológica vai doer muito mais do que a questão física em si, né? Porque um filho, nossa...
É
tudo que a gente tem, né?
Bem, tá aí. A gente falou sobre o salário maternidade, importante dizer. Agora há pouco pela manhã eu li um pouco sobre a lei, mas eu não lembro aqui exatamente o nome da lei. Mas se você for no Google digitar licença paternidade, vem um monte de artigos, a própria lei já abre para você ler também.
Isso, se digitar nova licença paternidade ou salário paternidade, vai aparecer. Mas o número da lei é a 15.371 de 2026.
15.371.
De 2026. Porque o que é importante? Tu lê a informação, eu sempre gosto de ver em outros sites e tal, mas lê a lei na íntegra.
Certo.
Porque sempre sai muita coisa agora, né?
Ah, sim.
Tanto para inventar pro ruim, quanto para inventar benefícios que não existem, né?
Exato.
Então, eu gosto de ler a própria lei. Claro, a gente lê comentários de colegas, de especialistas, mas lê a lei na íntegra é o que vai te trazer a informação... correta.
O interessante é quando a gente lê, e você sabe muito bem disso, quando você lê um artigo sobre uma informação sobre uma lei, você abre a lei e a lei fala. Aí lá no capítulo X tem, com base no artigo tanto da lei tal que vier de 20 anos atrás, aí você tem que ir lá naquela outra lei, e naquela lei também tem um outro artigo.
Que cita lá de trás.
Nossa senhora, olha.
Assim, vai tudo amarradinho, né?
Você tem que escrever um livro com o título Vida de Advogado. Que não é fácil. Imagina a vida do leigo, né? tentar entender aquilo que não é a sua especialidade, não é fácil.
Mas acho
não.
que qualquer área, né, Bicudo?
É, né?
Eu não entendo da tua área, eu não entendo da área do dentista. Uhum. Cada um fica, tem muita dificuldade da área do colega, né? O que pra mim é óbvio no meu trabalho, pra ti é óbvio, às vezes no teu, mas se a gente trocar aqui de figuras, desanda tudo,
é
né?
É isso aí. Uma profissão complementa a outra.
Exato. Né? E é necessário, né?
Necessário. Tá bom. Muito obrigado, doutora, por ter vindo. A gente falou de forma superficial, mas abordamos vários tópicos dessa lei, né? Tentamos colocar aqui várias situações reais e concretas para tentar elucidar um pouco a vida do ouvinte, né?
Isso, ela é nova. A gente fez aqui um breve resumo. Acredito que a gente ainda vai ter muita discussão sobre essa lei para colocar em prática, para operacionalizar, para ver se muda alguma coisa, o que vai fazer mais sentido. Mas foi um grande avanço, muito bom, que os pais façam um excelente uso dela, né? Para ajudar as mamães. Ajudar não, fazer a sua parte, né? Nesse momento que é tão importante para a família. E acredito que foi um avanço muito bacana, assim, não só para os pais, mas para as famílias de um modo geral.
Perfeito. Muito obrigado.
Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui na Rádio Marconi, no teu programa, Bicudo, falando sobre o direito previdenciário, falando sobre o trabalho, trazendo conhecimento, aprendendo também, que acredito que é assim que a gente consegue avançar, trazer conhecimento para os ouvintes, para a gente, porque a gente conhecendo... Tem uma premissa do direito que eu gosto muito, que é o direito não socorre a quem dorme. Então, assim, o que tu não conhece, tu não aplica, mas o que tu conhece, a gente consegue salvar muita coisa e melhorar muita coisa, né?
É isso aí.